É claro que eu, olhando com o olhar do setor elétrico, isso é totalmente algo indesejável, né? Por outro lado, isso faz parte do fato de estar no sistema democrático, quer dizer, é do direito, né, que haja contestações, mesmo que a gente não concorde, faz parte do processo. Então, eu acho que, eu não sei qual é a solução muito para essas questões, né? A gente pode esclarecer, mas por mais que se esclareça, sempre vai ter uma organização, uma parte da sociedade que vai achar, olha, aquela obra não foi licenciada como foi, deveria ser. Aciona o Ministério Público vai na Justiça e a Justiça para a obra. É claro que isso, do ponto de vista tanto do governo quanto do investidor, é um fato totalmente indesejado, porque o investidor vai ter lá um atraso no seu retorno, o governo tem um atraso, mas são fatos que a gente... que fazem parte da democracia. Quer dizer, o regime democrático pressupõe esse tipo de contestação e a gente tem que enfrentá-los da melhor maneira possível. Mas o que a gente tenta sempre fazer no planejamento é, cada vez mais, saber que esses fatos ocorrem e antecipar o máximo possível as indicações das obras para serem licitadas. Então, na questão da transmissão, a gente tem tentado ao máximo antecipar as obras de transmissão, dar um prazo maior nos leilões, porque nós já sabemos que, eventualmente, poderão ter questionamentos. É claro que isso tem um custo. Qual é o custo? Quanto mais o planejador tem que antecipar a previsão da obra, maior a probabilidade que você tem de sobredimensionar ou dimensionar errado, porque você está antecipando a tua previsão daquela obra. Então, mas nós estamos tentando enfrentar essa situação. Portanto, eu só para... encerrar, eu queria dizer que, da maneira que o documento do Assim de Brasil coloca, dá uma impressão, eu entendo que faz parte do trabalho dos agentes setoriais fazerem pleitos, mas na hora que a gente lê, e todo setor tem seus pleitos, né? Na hora que a gente lê a lista dos pleitos e das coisas, dá uma percepção, às vezes pode dar para a sociedade, que existe, nós temos um sistema frágil, etc. Quando, na realidade, não tem. Eu concordo, se nós formos pegar lá, eu for até perguntar a posição do Cláudio, eu acho que ele não vai falar que estamos num sistema que tem um problema muito grande. Tem coisas que podem ser melhoradas, sempre tem, né? Mas eu diria que a gente tem hoje um sistema suficientemente sólido para poder passar pelo problema conjuntural que a gente está passando.
Grato, doutor Maurício Tolmasquim. Eu indagaria ao doutor Luiz Eduardo Barata Ferreira se gostaria de editar alguma coisa, o que já foi dito. Muito obrigado, Vossa Excelência. Perguntaria, Sr. Excelência, senador Ricardo Ferraz.
Apenas a questão da carga tributária. Se o governo, mesmo nessa circunstância, considerando o que foi dito aqui, se não chegou o momento de nós refletirmos sobre essa elevadíssima carga tributária beirando a casa dos 70% do valor adicionado, como o doutor Cláudio Salles disse aqui.
Doutor Maurício Tomasquim. Desculpe, melhor dizendo, eu acho que é uma... desculpe. Doutor Márcio Zimmermann.
Quando nós estávamos discutindo a medida provisória na época 579, um dos grandes pontos que tinha em discussão no Brasil era que a quantidade de encargos, você tinha tributos e encargos, eram bastante alto e isso estava tirando a competitividade da indústria nacional. Nós mesmo tivemos uma discussão aqui na Comissão de Estruturas, acho que o Cláudio estava, acho que o Pedrosa também estava, E na época foi um ponto muito levantado. O esforço que se fez daquela vez na 12783, que foi um primeiro passo, é tirar determinadas características que nós tínhamos na nossa, que o consumidor de energia estava pagando, que no fundo eram encargos que para cobrir determinadas responsabilidades do Estado brasileiro, que eram o aspecto do programa Luz para Todos, a tarifa baixa renda e outros, e que estavam onerando e tirando, aumentando a tarifa brasileira. Esse esforço é muito grande, até hoje em dia confundido, com aquela a regra que o Tesouro assumiu em nome da sociedade brasileira, esses encargos. Isso ninguém está lembrando, mas na CDE o Tesouro também está aportando para pagar esses encargos que saiu do consumidor de energia elétrica. Até porque não tinha em nenhum lugar do mundo isso vai para o consumidor. São desafios sociais de um país e que aí a própria sociedade como um todo paga. Esse eu acho que é uma parte importante, que daqueles percentuais altos nós conseguimos sair para um patamar menor. E a grande discussão que envolve aí outros aspectos da tributação, aí você chega nos estados, por exemplo, que aí a gestão do ICMS, tem estados que, eu acho que como Minas Gerais, que por fora e por dentro dá quase 42%, 40%, né? É um percentual altíssimo, né? Então, esse é um desafio, acho que da própria sociedade brasileira, você trabalhar penalizando um insumo importante como é a energia elétrica. Energia elétrica hoje, numa casa, ela tem uma importância muito maior do que tinha no passado, porque a sociedade está evoluindo, a sociedade brasileira está tendo acesso a mais eletrônicos e tal, que... E a própria indústria, né? Então, você, quando começa a onerar com impostos desse tipo, você acaba tirando a competitividade industrial e aumentando, botando um sobrecusto, né? Então, eu acho que é um desafio permanente que envolve, eu acho que toda a sociedade aí, no sentido de trabalhar para que não ocorra abusos, né? Como o efeito do ICMS na conta de luz, que é muito exagerado. Né?
Senador Ricardo Ferraz.
Muito obrigado, senhor presidente.
Muito obrigado a Vossa Senhoria, doutor Márcio Zimmermann. Muito obrigado a Vossa Excelência, senador Ricardo Ferraz. Com a palavra, Sua Excelência, senador Walter Pinheiro.
Senhor presidente, eu quero, mais uma vez, até dizer da importância desse debate, não só por conta do clima, e aí não é o clima que está levando a falta d'água, mas é o clima em relação exatamente à percepção sobre o que tem acontecido com o setor. E tem uma coisa que eu acho que a gente identifica bem nesse processo de audiência, é um pouco até dessa polêmica sobre que, como os fatos são revelados, como os fatos são anunciados ou como são contados. E aí, Tomasquinho, tem uma coisa que me chamou a atenção, que geralmente o técnico tende a falar uma linguagem que dificilmente a população entende. Vou lhe dar um exemplo bem claro. Nós participamos de um evento recente, um ministro brasileiro fazia parte da mesa de abertura. O CEO da China Mobile fez uma intervenção e um outro ministro asiático cobrou dele, e eles só falam em chinês, né? Não falam em outra língua, e cobrou dele se ele podia voltar a tocar num tema agora em inglês, porque a tradutora, por não ser do setor, por não ser técnica, poderia ter feito a tradução e, obviamente, induziu esse ministro asiático a um erro na interpretação daquilo que o CEO da China Mobile havia dito. Ele voltou ao microfone em chinês e disse: ainda bem que você encontrou o erro na tradutora em inglês. Se eu falar em inglês e você perceber esse erro, eu que estarei dando o atestado do erro. Então, portanto, o nosso ministro brasileiro que estava na mesa falou em inglês, inclusive, não falou em português. Então, assim, esse é um ponto que eu acho que é problemático. E aí eu queria chamar a atenção de três aspectos. Um, com o último fato recente, o desligamento por conta exatamente das linhas de transmissão ali do Tocantins e tal. Ou seja, algo que você induz na rede, algo que você provoca, ou como no sistema de segurança, de todo o sistema, seja ele de comunicação, seja ele de energia, seja de água, você faz exatamente para tirar a parte que ofende, para permitir que o sistema não provoque quedas em dominó, para uma linguagem mais própria para a sociedade. Pois bem, mas aí a leitura que a gente passa para a sociedade, a informação, ela vai recheada de problema. E na cabeça das pessoas, esse foi um processo também como parte de um dominó. Quer um exemplo disso? O que aconteceu com Luiz Gonzaga naquele período. Eu estou dizendo isso porque, inclusive, eu respondi aqui da tribuna do Senado. Um técnico do setor foi à imprensa e disse que não tem nenhum problema. Deu uma justificativa completamente, me perdoe a expressão, atabalhoada. E nós tivemos um efeito complicado em Luiz Gonzaga. Houve um erro, e era importante que o setor elétrico assumisse o erro naquele processo de Luiz Gonzaga. Houve um erro na operação para fazer exatamente o desligamento de uma parte que ofendia. Se tinha um problema em Luiz Gonzaga, que foi provocado depois de muita análise, que foi provocado a partir de um aquecimento de um componente de um determinado setor lá na usina, não pudesse ir dizer, por exemplo, que essa coisa foi uma coisa normal, caiu, só que ela caiu e ela foi mantida no sistema e foi derrubando outros sistemas. Depois nós tivemos a história da queimada no interior do Piauí. Ora, se qualquer grama, se qualquer mato, ou se qualquer agricultor nesse país tocar fogo numa sua roça e o sistema vai cair, pô, a gente explica isso, óbvio que eu vou ter problema numa linha de transmissão, óbvio que eu posso ter um sobreaquecimento num determinado etapa e posso ter um apagão, que é um apagão de trecho, não é um apagão de sistema. Então, portanto, essa é a complicação que eu acho que é importante a gente resolver. Porque quem dá uma informação dessa nega, por exemplo, toda essa estrutura que a gente reconhece. Esse é um dos sistemas mais robustos do mundo. Na medida que eu dou uma informação atabalhoada dessa, eu ponho em risco toda a estrutura e toda a robustez de um sistema que conseguiu se interligar, que conseguiu mesclar, que conseguiu trabalhar com alternativas, que conseguiu, inclusive, introduzir um processo até de remanejamento de regiões, e a gente termina achando que um simples fato de tocar fogo no mato, eu ponho esse sistema vulnerável. Então, portanto, isso não é um sistema de comunicação, é um sistema de energia. Mas um sistema de energia, essa informação é decisiva, inclusive, para o conceito e a imagem. Porque senão, todo mundo, quando chegar em determinada hora, diz assim, se eu aproveitar aqui, se eu ligar minha máquina logo, porque como esse sistema é robusto, mas falha de vez em quando, deixa eu ligar logo o meu negócio aqui, porque senão daqui a pouco, 6 da tarde, eu não tenho mais energia, eu não boto minha maquininha para produzir sorvete. Então imagine isso num processo em cadeia. Obviamente que eu vou ofender vários sistemas. Então, acho que essa coisa da interligação do sistema, esse equilíbrio estrutural que o sistema opera, esse equilíbrio de planejamento de situações extremas que tem revelado a robustez, os investimentos feitos pelo governo, não são poucos, não são poucos. Essa coisa da própria questão do sistema do SIM, o próprio desligamento, é uma prova de como é que o sistema reage bem a esse tipo de estrutura. A própria questão da avaliação do operador nacional, principalmente no que se refere a diagnóstico. Então, são elementos, na minha opinião, que são fundamentais para a gente trabalhar. Esse planejamento energético e os planos, principalmente, decenais. Então, esse contexto é um contexto que nós temos que discutir de como andar, como caminhar, como fazer. Porque senão nós vamos ficar toda vez respondendo só na probabilidade. A probabilidade aí do velho Pascoal pode até, como diz a probabilidade dele aqui, é a medida da qual provável e que um evento aconteça dentro de um número de possíveis resultados. Só que isso na cabeça de quem está na ponta, Tomasquim, não funciona. O cara quer meter a mão no interruptor dele e quer ver a lâmpada acender. Então acho que esse aqui é o aspecto. Outra coisa que eu quero chamar a atenção é exatamente essa lógica do crescimento. Nós fizemos uma reunião com o ministro aqui no início dessa legislatura. Fomos lá no gabinete, propusemos fazer lá, senador Collor. E o ministro deu uma resposta a gente um tanto ao quanto perigosa. Ele disse assim, eu não tenho problema de geração no país. Se eu não tenho problema de geração, para que eu estou comprando tanta briga, fazendo tanta usina a fio d'água? Então, assim, não dá para fazer esse tipo de alocação sem levar em consideração aquilo que, inclusive, o sistema já aponta, inclusive no seu planejamento. A gente pega da EPE lá, vamos lá, qual é a perspectiva de crescimento de consumo? É 51%. Aí, quando eu vou botar isso nessa necessidade para 2021, eu encontro a necessidade de produzir 52 gigawatts para atender exatamente essa demanda de consumo, que é superior ao crescimento do PIB. Nós não temos PIB de 4,2, de 4,6, mas no setor elétrico a gente encontra um crescimento de 4,2, 4,6. Então, portanto, alocar essas questões, e aí dá para a gente ver o que, que aconteceu. Quer dizer, eu tinha o quê? Eu tinha 127 mil megawatts em dezembro de 2013. Aí, quando eu chego agora, eu estou trabalhando com a capacidade, se eu comparar isso é 67% maior do que os 74,8% que eu tinha em 2001. Isso não é qualquer coisa, pô. Isso não é um negócio que você cresce da noite para o dia. Isso não é um setor... que eu chego assim na prateleira e digo, olha, me venda aqui como quem vende um device, como quem vende qualquer aparelho. Esse é um negócio que, principalmente, a sua estrutura mais complicada e mais cara está exatamente na distribuição. Porque eu enfrento não só problemas ambientais, como enfrento também a própria dificuldade de fazer chegar a mão de obra, uma série de coisas. Então, assim, esse é um aspecto que eu acho que é um aspecto importante para a gente começar a entender, desses 2.800 empreendimentos que eu tenho no Brasil, como é que eu toco isso, como é que eu gerencio, como é que isso se processa. Aí, quando vem para a questão da eólica, dos 52 que eu acabei de falar aqui, pô, a eólica nós estamos com 7 giga, 1,4 em operação, e aí eu estou apontando para adiante para chegar só em 11. Ou seja, se eu descontar dos 7 que eu tenho hoje, para 2021, eu vou produzir só mais 4. Tá? Então, não é pouco, entendeu, Maurício? Esse negócio do Márcio, essa coisa do que aconteceu na Bahia, ela pode até ter um peso, do ponto de vista quantitativo, pequeno, mas ela tem um impacto no setor elétrico, nessa leitura de apagão, de capacidade, de robustez, muito grande. Porque quem respondeu aquilo foi nada mais, nada menos do que a CHESF. Não foi uma empreiteira qualquer. Não foi, com todo respeito, não foi nenhum cacete armado, foi a CHESF, uma empresa credibilizadíssima do ponto de vista da sua atuação. Aí, não, mas o problema foi ambiental, foi aqui, ali, acolá. Sim, meu velho, mas aí não dá. Entendeu? Então, o fato de você, inclusive, passar na cabeça do consumidor brasileiro, que eu estou pagando alguém que está me entregando energia, e essa energia não chega na casa do consumidor, isso tem uma quebra da confiança, isso tem uma quebra... daquilo que é a coisa mais importante para o setor elétrico, que é confiar no projeto que nós estamos fazendo. Esse é que é o aspecto fundamental. É isso que põe um setor, inclusive, em bancarrota. Então, na realidade, eu, por exemplo, vou analisando aqui, ali, acolá, não se vislumbra nenhuma situação de alarme no setor elétrico. Agora, é necessário que a gente vislumbre também a possibilidade de ir atendendo a essas questões. Eu me lembro quando nós tivemos um debate aqui, presidente Collor, com o pessoal da ANA, todo mundo se assustou quando os técnicos da ANA apontaram e disseram: a nossa capacidade de reservação de água vai chegar nos limites em torno de 30%. Os caras estão exagerando. Quanto é legal? Qual é a nossa capacidade de reserva hoje que nós temos? 34%. E ele falava em relação a um outro tipo de atendimento. Então, portanto, nós temos dois processos ainda caminhando para frente. Por exemplo, as nossas térmicas vão precisar fazer manutenção, agora em maio e agora em setembro. Justamente no período em que nós vamos conviver com o processo também de chegada da seca dessa nova etapa. E nós estamos tendo agora a chegada de uma seca replicada sobre outra que a gente não conseguiu se desvencilhar dela. Ou seja, a quantidade de chuva que veio desse período para cá não é a média histórica. Pelo contrário, está muito abaixo da média histórica. Das piores. Então, portanto, é uma situação que se agrava. Então, esse é um aspecto importantíssimo. Quando a gente chega aqui e pega o Sudeste com uma capacidade de armazenamento lá embaixo, aí você diz, mas eu encontro água no Norte. Sim, mas aí volto a dizer aquele mesmo problema que nós temos no setor. Eu posso até ter muita área de reservação no Norte, mas eu também, para eu tirar energia, o maior ponto de consumo do Brasil não está no Norte. Por mais que o Norte tenha crescido. Se você pegar o dado do setor elétrico, o maior, em termos percentuais, o que mais cresceu nos últimos anos foi exatamente no Norte. É natural o deslocamento para crescer, para chegar à empresa, para desenvolver, mas não é o maior centro de consumo. Então, se eu tenho uma maior capacidade de reservação, né, em energia, eu não armazeno energia, eu armazeno água. Meu capacitor é o lago. Então, portanto, se eu tenho que tirar desse setor, que é a melhor capacidade minha de armazenamento, energia para trazer para cá, significa dizer que eu vou aumentar o custo com linha de transmissão e, consequentemente, isso tem que chegar numa conta. Não tem almoço de graça, ou melhor, não tem distribuição de graça. Então, isso vai bater na ponta que é a questão central da tarifa e, consequentemente, o custo de operação para essa questão.